O setor de transportes e a necessidade urgente de soluções sustentáveis estão entre os temas centrais da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP24. De acordo com a ONU, pelas estradas e ruas do mundo circulam hoje cerca de 1 bilhão de veículos. E o setor dos transportes é responsável por 25% das emissões de gases de efeito estufa. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente da Aliança para a Descarbonização dos Transportes, José Mendes, que está na Polônia participando da COP24. Boa tarde, José.
Boa tarde.
Como o senhor avalia as discussões até o momento que estão ocorrendo sobre essa questão da emissão de gases de efeito estufa pelo setor de transportes na COP24?
Como acabou de dizer, de facto o setor dos transportes representa uma percentagem elevada das emissões de gases de efeito estufa, o que significa que é um setor onde é preciso atuar e atuar rapidamente. A verdade é que sabe-se hoje que a procura por transportes vai aumentar em todo o mundo, não vai reduzir. E, portanto, importa reduzir substancialmente a intensidade carbónica dos nossos modelos de transporte, dos nossos veículos, sob pena de termos um setor que, como eu costumo dizer, é o elefante na sala, ou seja, é aquele setor que está fora de pista e que não está, neste momento, a contribuir para a redução global dos gases de efeitos de estufa. Há um debate grande aqui na COP. Há um sentimento de que é preciso alterar a forma de energia que abastece os nossos veículos, nomeadamente através da eletrificação, mas nós temos procurado também lançar aqui um debate sobre duas outras questões que são importantes para não reduzir o debate da redução de emissões nos transportes apenas aos veículos elétricos. E o primeiro desses temas que temos lançado é a necessidade de também termos energia mais limpa, eletricidade mais limpa, mais verde, portanto, eletricidade que vem de fontes renováveis, porque nós estamos interessados em ter zero emissões nos veículos, mas também zero ou ultra baixas emissões naquele que é o percurso da energia desde a sua geração até chegar ao veículo. E depois, um outro tema que temos lançado é a necessidade de nós fazermos a transferência modal, isto é, a transferência de viagens de modos pouco sustentáveis para modos mais sustentáveis. E nesse capítulo há dois caminhos que é preciso fazer. O primeiro caminho é o de maior utilização do transporte público, portanto fazer com que cada vez mais pessoas, sobretudo nas grandes cidades, abandonem o seu veículo, o seu automóvel, o seu carro privado e passem a utilizar transportes públicos, que é naturalmente ter mais eficiência e ter mais qualidade, mas também o tema dos modos ativos. Isto é, fazer com que muitas viagens possam hoje ser feitas a pé e de bicicleta, nomeadamente com a possibilidade que as bicicletas elétricas nos trazem de se viajar em mais conforto, mais longas distâncias e com menor esforço.
Como que o senhor avalia os progressos feitos neste cenário e o que também precisaria ser feito em termos de políticas públicas para se incentivar estes pontos que o senhor tocou como questão da mobilidade mais sustentável, neste sentido?
Bom, vamos ver. Há este sentido de urgência em relação à necessidade de atuar no setor dos transportes, mas há também algumas boas notícias. Isto é, por um lado, sabe-se hoje que há um estoque de soluções tecnológicas, aquelas que já existem, aquelas que estão quase a entrar no mercado, que vão ser suficientes ou pelo menos vão permitir em grande parte fazer a transformação que nós necessitamos nos modelos de mobilidade e nas formas de transporte. E portanto, havendo soluções tecnológicas, fica a ideia que temos é que nos organizar de forma correta para as colocar no terreno e para conseguirmos fazer isso. E aí é o segundo elemento de otimismo, é que de facto hoje há um momentum político. Ou seja, quer ao nível dos líderes políticos, quer ao nível dos grandes decisores, é hoje consensual, isto foi muito óbvio aqui, nesta COP24 em Katowice, na Polónia, estes dias, de que a coordenação dos esforços de diferentes atores é aquilo que vai levar ao sucesso. E quando falamos de coordenação, estamos a dizer o seguinte: este não é um tema apenas dos países, dos Estados. É um tema também das entidades subnacionais, nomeadamente das cidades, também do setor corporativo, portanto das empresas, e também daquilo que são, digamos, a alteração de comportamento dos cidadãos. Foi por isso mesmo que um grupo de países, enfim, no início limitado, agora já mais largo, há cerca de um ano, lançou a Aliança Global para a Descarbonização dos Transportes, a que eu tenho o prazer de presidir, e que é uma combinação, portanto, uma aliança de cidades, países e empresas que pretendem justamente influenciar políticas e ação para a descarbonização completa do sistema de mobilidade até ou antes do ano de 2050. São precisas políticas nacionais ao nível da legislação, da regulação. São precisos instrumentos financeiros e, desse ponto de vista, nós recebemos com muito entusiasmo agora estes 200 bilhões de euros que o Banco Mundial vai libertar entre 2021 e 2025 para a ação climática e o esforço que a União Europeia pretende atingir até 2020 de disponibilizar para países em desenvolvimento 100 bilhões de euros todos os anos, em cada ano, justamente para financiar esta transição. Portanto, esse é outro aspecto que é muito importante. E depois, ao nível das cidades, são precisas políticas locais que orientem as pessoas, os comportamentos individuais para modos mais sustentáveis e as empresas essas têm a responsabilidade de gerar inovação, de gerar soluções e de não apenas procurarem o seu lucro, mas também perceberem que, procurando benefícios ambientais e sociais, estão com certeza a gerar sustentabilidade para as suas empresas e para os seus negócios, com certeza.
O senhor estava falando sobre a Aliança para a Descarbonização dos Transportes. Portugal está entre estes países. Como o senhor vê a posição de Portugal neste cenário da questão dos transportes e progressos e desafios?
Bom, na verdade, Portugal é um dos países fundadores e que, na verdade, preside a Aliança Global da Descarbonização dos Transportes. Esta aliança inclui também a França, a Holanda, a Finlândia, o Luxemburgo, Costa Rica, inclui também várias cidades, inclui o estado da Califórnia nos Estados Unidos da América, e inclui empresas globais como a DHL, como a Michelin, como a Alstom, como a PTV, enfim, um conjunto de empresas, a EDP, empresa de eletricidade portuguesa, o Itaipu Binacional, como sabe, é uma empresa brasileira e do Paraguai, e portanto é uma aliança global muito representativa. Bom, nós em Portugal temos procurado estar, digamos, na linha da frente dos modelos mais avançados de mobilidade. E começámos por trabalhar há uns anos atrás no setor da energia renovável. Portugal hoje é um caso de estudo como um dos países do mundo que mais energia, fonte renovável incorpora na sua produção de eletricidade. Neste momento são 60% renováveis e, portanto, nós estivemos a eletrificar a nossa mobilidade. Uma vez que temos eletricidade limpa, estamos aqui a maximizar o impacto desta ação. E depois nós temos procurado quebrar barreiras de regulação em áreas como o transporte partilhado. Portugal tem uma das mais avançadas leis do transporte partilhado, como do tipo Uber. Aprovámos também uma legislação no âmbito do car sharing e do bike sharing e através do Fundamental temos financiado muito a adesão ao transporte público. Portugal fará em 2019, está já previsto no orçamento de Estado aprovado recentemente, fará um grande esforço de reduzir substancialmente aquilo que é o custo do transporte, passos mensais nas suas grandes áreas metropolitanas e também no resto do país. Isso vai ser uma revolução porque acreditamos que vai atrair uma faixa substancial da população para o transporte público e isso é uma das formas de sermos capazes de trazer mais eficiência ao sistema de mobilidade e estes exemplos têm sido também benchmark, portanto têm sido inspiradores e exemplos para trocar experiências na TDA, tendo que naturalmente temos também muito a aprender com os nossos parceiros nesta aliança, não é?
Em termos dos países lusófonos, como Portugal talvez pudesse auxiliar os outros países de língua portuguesa a avançar nesse sentido também?
Nós temos, em relação aos países lusófonos, enfim, situações diversas. Temos países que estão em desenvolvimento e temos países que têm bolsas muito desenvolvidas, como é o caso do Brasil, não é? E, portanto, nós temos a aprender uns com os outros. Nós, em termos da Aliança da Descarbonização dos Transportes, temos, como digo, já uma grande empresa brasileira, temos mantido contactos também com o governo brasileiro e com algumas cidades, nomeadamente Brasília, esperamos ser capazes de atrair também alguns desses membros para a TDA. Agora, algo que nós temos a certeza é que não devemos cometer os erros do passado. Isto é, não há necessidade que, no aumento da oferta e da utilização de transporte e de mobilidade nesses países, não há necessidade de fazer o percurso que nós fizemos na Europa, isto é, começarem por massificar veículos que utilizam motores de combustão interna, portanto combustíveis fósseis, e depois começar a descarbonizar. Não. Nós podemos dar um salto de uma geração de tecnologias muito grande, aquilo que na linguagem anglo-saxónica se designa por leapfrogging, isto é, ajudar a disponibilizar modelos de mobilidade, veículos e soluções que sejam já da mais recente tecnologia, que permitam a alguns desses países saltar uma geração de tecnologia. Nós sabemos que isso foi feito já nas comunicações, por exemplo, ou o salto para as comunicações móveis. Sabemos que se está a procurar fazer muito isso também com energia, saltando imediatamente para fontes renováveis como a energia solar, e queremos também fazer isso nos transportes. Portanto, vamos disponibilizar esse tipo de soluções, esse tipo de apoio, esse tipo de diálogo, e naturalmente esperamos que as instituições financeiras possam também vir a jogo e possam também apoiar no financiamento destas soluções, desse salto tecnológico, desse leapfrogging que podemos fazer com esses países, entre os quais incluímos naturalmente os países, e com muito gosto, claro, os países de língua portuguesa.
Perfeito, senhor José Mendes. O senhor teria algum outro ponto que o senhor gostaria de acrescentar?
Eu gostava de dizer que, agora a partir da Aliança para a Descarbonização dos Transportes, que o nosso interlocutor natural para chegarmos a todas as latitudes e longitudes do planeta são as Nações Unidas. Nações Unidas são, de facto, a única organização que é suficientemente transversal em todas as latitudes, independentemente de regimes políticos, de níveis de desenvolvimento tecnológico ou outro tipo de desenvolvimento. E, portanto, nós queremos ser uma aliança global. Entendemos que não devemos ser, criar soluções só para aquilo que são os países mais desenvolvidos. Temos que perceber que este desafio da descarbonização dos transportes se ganha em todas as latitudes do planeta e não se ganha apenas nas zonas mais desenvolvidas, como a Europa ou os Estados Unidos da América. E, portanto, esta relação, esta interlocução com uma instituição, com a natureza das Nações Unidas, é para nós extremamente importante. Pensamos que trazemos algo àquilo que é o mandato das Nações Unidas e pensamos que as Nações Unidas também nos podem ajudar muito a alcançar esse tipo de zonas do planeta que têm também que trabalhar nesta matéria, e o nosso exercício aqui é partilhar, é sermos capazes de ter soluções conjuntas, porque este é um problema comum de todos nós e não apenas de alguns.